Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
O meu som tem energia, faz o povo balançar. Morena bonita na roda, rebolando pra lá e pra cá. Tem jeito marajoara, tem sabor marapanim. Tem noite de lua cheia, vou tocar carimbó no crispim. O meu som tem energia, faz o povo balançar. Morena bonita na roda, rebolando pra lá e pra cá.
Ao som que vem do norte, desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento em busca de muita informação e interação. E aqui no nosso barco da informação sempre cabe mais gente. Gente que gosta de partilhar vivências dos mais diversos cantos desse Brasil. Então estás esperando o quê? Aumente o volume do seu radinho onde quer que esteja, em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, nas feiras e mercados. E simbora navegar em mais um programa Caminhos da Amazônia.
Eu canto a minha cultura, os ritmos e o canto. Carimbó é do norte, é do meu Pará. E vivo gostoso, eu fiz pra você dançar.
No Caminhos da Amazônia de hoje, vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí. E nós também já apresentamos essa temática por aqui. Estou falando da exploração de petróleo na Amazônia. Você deve pensar assim, por que falar deste assunto? Deixe que as empresas e os governos tomem as decisões. Mas é aí que está o erro. Como que esses debates sobre exploração de petróleo na Amazônia têm sido feitos nos territórios amazônicos? Quais os danos socioambientais? Bom, todas essas perguntas e outras dúvidas você vai saber logo mais, porque agora vamos dançar ao som de Dona Onete, Cachoeira do Arari.
Caminhos da Amazônia.
Cachoeira do Arari, coração do Marajó, Cachoeira do Arari, coração do Marajó.
Sim, energizados com o som do Marajó, simbora mergulhar na temática. Há anos, o governo brasileiro e petroleiras de diversas partes do mundo tentam abrir novos poços para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Atualmente, dezenas de blocos da região estão em processo de pesquisas, licitação e em fase de licenciamento ambiental para exploração, apesar de muitas fases desses processos não terem sido feitos de forma adequada. E para compreendermos bem melhor esse processo e entender até que ponto os governos e as empresas de energia continuam investindo em projetos de extração de petróleo na Amazônia, bem como os impactos ambientais, a Liés de Costa conversou com a Alessandra Matias, analista de conservação do WWF Brasil. Vamos acompanhar?
Entrevista Ambiental. Olá, Joelma, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Alessandra Matias, analista de conservação do WWF Brasil. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Alessandra, diante da preocupação com a preservação ambiental, a exploração de petróleo na região amazônica tem gerado grandes debates. Podes explicar para os nossos ouvintes quais são os principais impactos ambientais da exploração de petróleo na região amazônica?
A região da Foz do Amazonas é uma área muito rica em biodiversidade e ainda desconhecida por muitas pessoas. Tem uma grande região lá considerada de corais, pouco estudada ainda, e que é um repositório importante de vida. Além disso, é uma área muito grande de manguezal e a gente sabe que os manguezais são o tipo de vegetação que mais absorve gás carbônico da atmosfera. Então, para as questões de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, fundamental que se mantenham esses ecossistemas preservados. Além disso, a região da Foz do Amazonas tem correntes marítimas muito fortes. Isso significa também que é muito comum as marés subirem e avançarem por boa parte do manguezal e voltarem rapidamente. Isso quer dizer que num possível derramamento de óleo, mesmo que a mais de 100 quilômetros de distância da costa, essa poluição pode chegar muito rapidamente, em poucas horas, a todo o ecossistema dos manguezais e corais mais próximos ao litoral, e dificilmente isso terá como ser limpo, terá como ser cuidado, porque é uma área de uma correnteza muito grande.
Como a exploração de petróleo afeta as comunidades da região? Pode citar um exemplo pra gente?
Toda intervenção humana, ela traz benefícios e malefícios. Existir é causar impacto. E a exploração petrolífera, ela causa muito impacto desde sempre. Regiões como a Foz do Amazonas e principalmente o estado do Amapá, que em teoria seria lugar mais beneficiado pelos royalties de petróleo, não significa que de fato isso se traduza em melhoria para toda a população em distribuição de renda. Um exemplo que a gente tem na própria Amazônia é o município de Coari. Há muitos e muitos anos se explora e se produz gás a partir daquela região, né, na Bacia dos Solimões. O PIB do município de Coari é um dos maiores da Amazônia. No entanto, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH do município, é um dos mais baixos. Por quê? Porque os royalties do petróleo são recursos que chegam para as prefeituras de uma forma livre, ela não tem transparência, ela não tem um ordenamento, a gestão municipal faz o que quer desse recurso, não tem como prestar conta, a sociedade também não busca esse direito dessa prestação de contas. Então, o dinheiro propriamente dos royalties não se traduz diretamente em benefício para a população.
Alessandra, apesar das críticas, o governo e a empresa de energia continua investindo em projetos de extração de petróleo na Amazônia, inclusive a exploração na Foz do Amazonas, como você tem citado. Diante disso, quais são os principais argumentos utilizados por esses atores para justificar a exploração de petróleo nessa região?
Em 2024, o Brasil entrou num seleto grupo de grandes produtores de petróleo, que se chama OPEP. E, bom, hoje ele já é considerado um dos maiores produtores de petróleo em função de todo o pré-sal, que foi algo que se começou há quase 20 anos atrás. E a grande justificativa, no momento em que as mudanças climáticas estão sendo cada vez mais sentidas de todas as formas, em todas as pessoas e em todos os biomas, é que o dinheiro advindo da venda deste petróleo, que vai ser produzido somente daqui a mais de 10 anos, vai ser um dinheiro usado para a transição energética limpa. É muito estranha essa narrativa, é muito estranha, porque a transição energética que a gente precisa é para ontem. Nós já precisamos investir nisso, porque nós precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa urgentemente. No Brasil, a nossa maior emissão de gases de efeito estufa é pelo desmatamento. Mas não só, nós temos uma parcela considerável de energia, que é a produção de eletricidade e também transporte, além, obviamente, da questão industrial, agricultura, pecuária, enfim. Então, a narrativa de que o dinheiro do transporte vai ser o dinheiro usado para a transição energética, ela também é muito frágil, porque afinal de contas, agora vai ser um investimento inicial de exploração. Ver o que tem, quanto de petróleo que tem, qual é a característica desse petróleo que está lá, para depois então leiloar possivelmente esses blocos, para começar a produção em alguns anos, que aí uma venda só faz sentido, com contratos de longo prazo, mais de 20, 30 anos de contrato de venda de petróleo.
Em meio às discussões sobre transição energética e preservação da Amazônia, cresce o questionamento sobre as alternativas sustentáveis à exploração de combustíveis fósseis. Quais caminhos poderiam ser seguidos para promover o desenvolvimento da região na Foz do Amazonas e da região como um todo sem recorrer à exploração de petróleo?
Todos sabemos que ainda há muito para ser estudado da riqueza da sociobiodiversidade da Amazônia. Não sabemos ainda tudo que ela tem para nos oferecer do ponto de vista de conhecimento, de fármacos, enfim, de aprendizagens também que muitos povos e comunidades tradicionais aos poucos vão nos mostrando à medida que vamos conhecendo mais essa sua convivência harmoniosa com a natureza. Então a gente entende que num cenário de mudança climática é preciso mover-se para esse futuro mais sustentável, de que traga ao encontro da população aquilo que a floresta pode lhe dar. Então, na transição energética, a gente pode pensar sim em energias de fonte renovável. Sabemos que toda fonte de energia, ela causa impacto. No caso das fontes renováveis que mais cresceram no Brasil, tanto a solar quanto a eólica, sabemos que elas precisam de recursos minerais para se expandir. Então, mesmo a expansão das renováveis, é preciso ter muito cuidado para não gerar problemas locais, não desconfigurar as comunidades, as culturas, enfim. Mas elas têm suas vantagens, que do ponto de vista dos empregos, elas geram muito mais empregos locais e também muito mais emprego que a própria indústria do petróleo. Mas a sociobiodiversidade é, de fato, o caminho para a Amazônia.
Muito obrigada, Alessandra Matias, analista de conservação do WWF Brasil, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Liege Costa e Alessandra Matias, por apresentar os andamentos desses diálogos. E a pergunta que fazemos é: onde vamos parar com tantos projetos que estão sendo planejados para a Amazônia? Vale a pena perder tanta biodiversidade em troca do lucro?
Que perigo de mau tempo, temporal, de temperatura em alta. Desastre existe pra todos nós, afinal. Que desmatamento ou incêndio ou inundação.
Nossos olhos tristes ainda inundarão. Que geleira tem que ainda derreter
pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito, que tem um podre alto poder.
Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir?
Sem de fato agir.
Contra a gana por grana que só faz destruir.
Só faz destruir.
Só faz destruir.
Quantos homens aos milhares, aos milhões,
vão morrer de fome, de sede.
Vítimas de ações de outros homens, de outras nações.
No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esse assunto, mas vamos desembarcar direto nos territórios. Será que as comunidades estão sendo consultadas sobre a exploração de petróleo na Amazônia? Não sai daí não, que logo logo estamos de volta.
Posso sair daqui? pra me organizar, posso sair daqui, pra desorganizar, posso sair daqui, pra me organizar, posso sair daqui, pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Só queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um xié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Sou parte da essência deste chão que me fez raiz. Me confundo com a mata, rios e animais. É aqui que eu sou feliz. Amazônia, minha casa, eu sustento meu florido jardim. Fiz de você minha história, meu início.
Nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, ao som desse ritmo contagiante que é o carimbó. Ô, coisa boa é viver nessa região rica em biodiversidade. Aqui nós temos um povo feliz e que carrega em si a cultura ancestral de muita luta e resistência.
Mesmo trilho, o que foi ensinado pra mim, estou repassando aos meus filhos. Viver na Amazônia nos alimenta o corpo e a alma. A gente realiza o que sonha, presente.
Você que ligou o radinho agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Se junte conosco e embarque nessa aventura pelos rios e comunidades da Amazônia. Na temática de hoje, estamos falando sobre o debate da exploração de petróleo na Amazônia e os impactos dessa extração. No primeiro bloco, a Liege Costa conversou com a Alessandra Matias, analista de conservação do WWF Brasil, que apresentou informações relevantes sobre a exploração de petróleo e outras alternativas que podem ser desenvolvidas, especialmente na foz do Rio Amazonas. Agora vamos conhecer a realidade de algumas pessoas que já convivem ou que estão aflitas com a possível exploração de petróleo em seus territórios. E quem traz essas informações é a Daniela Pantoja. Confira aí.
Caminhos da Amazônia.
O debate sobre a exploração de petróleo e gás no Brasil tem sido feito constantemente pelos grandes interessados e empresas petroleiras e até então o governo federal e órgãos ambientais. No entanto, esses diálogos não chegam até as bases. Ou seja, as populações que serão afetadas por conta da possível exploração de petróleo, exemplo da bacia da foz do Rio Amazonas no Amapá. A região é reconhecida internacionalmente como uma área de grande importância ambiental, no qual abriga uma rica biodiversidade de espécies marinhas, e a preservação desse ecossistema é fundamental para a manutenção dos recursos naturais e para a diminuição das mudanças climáticas. De acordo com Benedito Alcântara, coordenador do projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, a sociedade amapaense não teve conhecimento dos impactos desse grande empreendimento, que é a exploração de petróleo na foz. O processo de pesquisa em si já apresenta danos aos territórios.
Um empreendimento do porte de exploração de petróleo, seja no continente, seja no litoral, no nosso caso, se for seguir toda a legislação vigente, muitas coisas ficaram de fora. Então, nós não tivemos conhecimento aqui enquanto sociedade amapaense, enquanto população amapaense, dos possíveis impactos, por exemplo, em toda a nossa área litorânea, na utilização da base Oiapoque, da ida e vinda de helicópteros até o local de pesquisa, né, do poço a ser furado para fazer a possível descoberta de existência de petróleo. Por exemplo, isso passa por toda uma área das chamadas terras indígenas no norte do estado do Amapá.
Além dos danos ambientais, outro possível impacto está relacionado à questão imobiliária no estado do Amapá, como pontua Benedito.
O impacto no mundo ali litorâneo da fauna, de todos os animais que habitam ali, as idas e vindas de helicópteros, né, se movimentando, vamos dizer que diariamente, e isso todo nós não sabemos exatamente. Algum relatório que relate as probabilidades, né, os cenários possíveis. Isso é uma coisa. A outra é em relação ao impacto imobiliário em qualquer lugar aqui do estado, tanto na capital como no norte do Oiapoque, que já soubemos de notícias antes de qualquer decisão oficial para iniciar a exploração de pesquisa, mas já a cidade já se vê recebendo impactos na sua área imobiliária.
Diante deste cenário, Benedito reforça que os movimentos sociais sempre buscaram se mobilizar e se fortalecer. Porém, é uma luta desigual.
Certamente os movimentos sociais sempre buscaram se mobilizar e se mobilizam e buscam se fortalecer para fazer frente a todas essas propostas. E a gente sabe que é uma luta absolutamente desigual, né? Nesse caso, toda a elite econômica e política do estado do Amapá e a mídia, né, hegemônica, a mídia a serviço dessas elites, conseguiu fazer e passar um discurso para a sociedade, para a população como um todo, e trazer esse convencimento às pessoas de que, mas o discurso levado para todo mundo foi de que ao iniciar, né, dada a autorização dos órgãos competentes, no outro dia já estaremos em pleno desenvolvimento econômico.
Nessa mesma perspectiva, Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara, natural da comunidade ribeirinha do município de Ponta de Pedras, no Marajó, no estado do Pará, relata que a exploração de combustível fóssil na foz do Rio Amazonas representa um grande retrocesso, tanto na matriz energética como no agravamento das desigualdades.
A exploração de combustíveis fósseis na foz do Rio Amazonas representa um grande retrocesso em muitos sentidos. Estamos falando da insistência em uma matriz energética que o mundo diz que está com os dias contados e que, além de ultrapassada, carrega uma série de outras problemáticas. Ou seja, antes mesmo da exploração propriamente começar, há uma pressão sobre os territórios das comunidades tradicionais, o aumento do fluxo de pessoas, veículos e o agravamento das desigualdades que a gente sabe o quanto que aumenta em grandes projetos como esse. E ao insistir nessa exploração, o governo brasileiro claramente joga fora a oportunidade de liderar a verdadeira transição energética, justa, ecológica e tudo mais, porque cede à pressão do Ministério de Minas e Energia, ignorando o clamor das comunidades desse litoral norte, podemos dizer.
O território é ocupado por populações tradicionais, ribeirinhas, pesqueiras e quilombolas, no qual seus modos de vida e produção já se estendem há muitos anos. E o debate acirrado entre os governos sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem preocupado essas populações, que se mobilizam para sensibilizar quanto à perda de seus espaços, como reforça Luiz.
Essas comunidades têm se mobilizado, de fato, para defender os seus territórios, mas também para defender um alerta, né, sobre os riscos coletivos, né, muito para além das nossas comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas. A gente sabe que tem um efeito climático global que, em uma hora ou outra, chega para todo mundo. Vale lembrar que essa fase de pesquisa, ela sequer gera royalties, então é uma ilusão dizer que haverá benefícios locais imediatos. O que chega de forma rápida, de verdade, são os impactos socioambientais, como já vimos em outros grandes projetos na Amazônia.
É importante destacar que a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas e demais outros lugares pode alterar a dinâmica socioeconômica da região e afetar também terras indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas, prejudicando os modos de viver desses territórios. Além disso, ao se tratar de mudanças climáticas, os impactos se estendem a toda a população, seja das áreas rurais e urbanas. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Fera das matas, bicho medonho, que assusta a todos que vem maltratar essa terra, roubar nossas ervas, cometer crimes ambientais, são irracionais, caçadores de animais, caçam para vender, pele de onça pintada, faca tatu, e assim satisfazer o seu ego. Vem para
Ficou visível que o debate sobre a exploração de petróleo e gás no Amazonas precisa ser amplamente discutido com toda a sociedade civil organizada. Defender a floresta e sua rica biodiversidade é que os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais têm mais feito por esse Brasil. Dados do Monitor Amazônia Livre do Petróleo mostram que o setor avança em toda a Pan-Amazônia. Por aqui, no entanto, a situação é mais grave. A Amazônia brasileira detém 52% dos blocos de petróleo, aproximadamente 451 que estão dentro das categorias de estudo, oferta e concessão em terra e mar. Na bacia da Foz do Amazonas, por exemplo, está localizado o maior corredor contínuo de manguezais do planeta. Não há como estimar o tamanho da destruição desse ecossistema caso o óleo toque a costa. Então se faz necessário alertar quanto a esses tipos de exploração e violação nos territórios. Não é justo explorar e muito menos não consultar os povos e comunidades sobre aquilo que é melhor para a sua terra e seu modo de viver. Quando toda essa biodiversidade está em risco, seus prantos e reivindicações precisam ser cada vez mais ecoados. E os governos precisam estar alinhados com a causa do povo. E, claro, escutar o que as comunidades têm a dizer. Bom, turma de casa, ainda tem muito assunto para ser discutido sobre a exploração de petróleo na Amazônia. No entanto, a nossa jornada de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e audiência e já fico no aguardo do nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Amazônia, terra boa da gente viver, natureza, esse verde encanta você. É o Brasil, é o norte que mostra o valor. E você tá ligado pra ver o que passou. Daí essa terra que a gente sabe mostrar, a cultura, o folclore popular. É a cara, é a voz da Amazônia. Daí essa terra que a gente sabe mostrar, as belezas e riquezas do nosso lugar. É a cara, é a voz da Amazônia. Amazônia, Amazônia, terra boa da gente viver, natureza, esse verde encanta você. É o Brasil, É o norte que mostra o valor. E você tá ligado pra ver o que passou. Tá aí essa terra que a gente sabe mostrar. A cultura, o folclore popular. É a cara, é a voz da Amazônia. Tá aí essa terra que a gente sabe mostrar. As belezas e riquezas do nosso lugar. É a cara, é a voz da Amazônia. Amazônia.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.